Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Alô, ouvintes e internautas da Web Rádio CRARJ, estamos mais uma vez com Patrícia Araújo Santos, assessora de Relações Institucionais do IBAN. Tudo bem, Patrícia?
Tudo bem, tudo jóia. Mais uma vez agradecendo a participação. Estou feliz de estar aqui de novo.
Também Mara Biasi, assessora de Projetos Especiais.
Ah, é muito, muito bom voltar aqui para falar desse assunto. A primeira vez foi muito interessante, deu um bom resultado, e acho que agora nós vamos ter informações complementares que também vão ser excelentes.
É, no primeiro momento nós falamos sobre os grandes desafios, né, dos municípios com relação aos tributos, falamos do ISS, da nossa fiscal eletrônica, e hoje Isso. Nós vamos falar sobre os fundos. Então, para a gente iniciar, o que são os fundos?
É, na verdade, assim, né, a receita do município, ela é proveniente, né, das receitas tributárias próprias, que a gente falou no outro programa, né, uhum. Os impostos, ISS, IPTU, e também, e principalmente, né, porque inclusive corresponde a grande parcela do recurso municipal, que é proveniente das transferências intergovernamentais. E aí, nesse caso, seria o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e a cota parte do ICMS. Tá? É, eu vou falar um pouquinho, então, do que é, né, porque foi a sua pergunta, na verdade. É, o Fundo de Participação dos Municípios, ele corresponde a 22,5% do que é arrecadado com o imposto de renda e com o IPI, tá? Uhum. Então, essa é a formação do FPM. E o padrão de distribuição do FPM, ele é pautado por uma lógica onde o tamanho da população de cada município é que vai influenciar nessa distribuição. E assim, então, os municípios menos populosos, eles são tidos como aqueles que têm uma menor capacidade contributiva. Né, e, portanto, recebem um valor maior, né, do FPM. E como a gente estava conversando antes, e como foi bem lembrado pela Mara, por isso também a questão da importância do censo nos municípios, né, porque isso é que vai ser o balizador, né, a população dos municípios, para essa divisão, para recebimento do fundo de participação.
E onde que eles são produzidos, Patrícia?
É, o imposto de renda e o IPI são impostos federais, né? Então, a gente paga o imposto de renda, que todo mundo conhece bem, o IPI aí dos produtos industrializados, né? Então, isso tudo, desse montante todo de arrecadação, 22,5% vai para o município, né? De acordo com esse critério aí de população.
Acho importante, já que nós estamos falando para um público bem aberto...
Sim.
Que a pergunta que a Kátia fez é onde ele é produzido, né? Uhum. O imposto de renda é arrecadado pela União, mas ele provém de algo que é feito em nível do local onde...
Ah, sim, né? O município, né? No caso, vem do local da pessoa que ao oferir renda, né? Quer dizer, a gente paga ao governo federal, à União, mas somos todos nós, né? Na medida em que oferimos renda, somos às vezes descontados, alguns no contra-cheque, enfim, desse imposto.
Então, é feito, o produto onde ele é produzido, é o trabalho de cada um onde ele dá.
Exatamente.
E a função arrecadatória em nível nacional, né? Ela é parte da competência da União, né?
Exatamente, a União é que arrecada.
E, através de critérios que são estabelecidos, faz a distribuição.
Exatamente.
E como é que acontece essa distribuição? Tem uma...
É esse critério de população, né? De tamanho da população que vai balizar essa distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Tá.
O tamanho da população é um critério para dizer que quem tem menos população provavelmente tem menos gente pagando o imposto de renda, ou a imposto de renda, mesmo que todos paguem, é uma quantidade menor do
Exato.
Que num município que tem mais população.
Isso, então, isso é uma preocupação para o gestor municipal, não? de receber menos, porque já que ele tem uma população menor?
Não, ele vai receber mais justamente porque ele tem uma população menor. O que que acontece? É, entende-se, bom, se a população é pequena, imagina um município pequeno que tem pouca atividade econômica local, pouco desenvolvimento. Então é como se o governo federal pensasse assim, bom, eu tenho que ajudar esse município a se desenvolver. Eu tenho passar para ele fazer um maior repasse para esse município para que ele consiga se autogerir. Né? A gente tem o outro lado da moeda, muitas vezes, que a gente vê até municípios pequenos que querem se emancipar, e a gente vê todo esse processo, eles fazem muito isso pautado nessa questão desse repasse também. Uhum. Porque não vai ter economia local? Não importa, mas eu também tenho a questão da transferência do FPM, né, que vai me ajudar, então, sanar as minhas contas, né, e manter isso tudo equilibrado.
Isso que está falando me faz lembrar daqueles momentos em que toda a população se mobiliza para a emancipação do município, porque alguém está liderando esse projeto, mas muitas vezes essa população não tem esse conhecimento.
Não tem, porque às vezes a economia do município é insuficiente, né, para saldar as contas, né, as contas municipais e as obrigações do município. O município tem competências atribuídas pela Constituição, né, de educação, saúde, e ele precisa ter essa receita. E se pauta muito, se baseia, se garante, vamos dizer assim, nessa transferência, que é o FPM.
E como é que os municípios utilizam esse repasse?
Esse repasse, o município, por competência, ele tem umas vinculações constitucionais de gasto que ele precisa ter, né? Com saúde, com educação. E tem que respeitar também os gastos médios, né, de pessoal. A lei de responsabilidade fiscal, ela determina que é até 47% de gasto com pessoal, com custeio é de 22% e com investimentos é de 10%. Então, todo o orçamento dele tem que obedecer esses critérios.
Quer dizer que o que vem, a receita que vem pelo fundo, pelo FPM, ela já está destinada
exatamente
a ser utilizada em alguma coisa. E essa destinação é a mesma para todos os municípios, né? Não é assim, não é um pode fazer e o outro não pode. Todos devem usar naquilo para o qual foi destinado.
Exatamente, tem uma vinculação específica.
Existe alguma maneira do contribuinte saber se essa verba está sendo de fato utilizada? Existe alguma maneira de fiscalizar isso?
Existe, né? Hoje em dia, o orçamento dos municípios, eles são divulgados, né? Divulgados, inclusive, alguns pela internet. Existe essa obrigatoriedade, né? Então, basta o município acessar. Alguns municípios dispõem, né, no site, na página eletrônica do município, ele dispõe dessas informações. Por vezes, são difíceis de compreensão. Então, assim, se houver um interesse maior, eu acredito que o melhor seria mesmo o contribuinte se dirigir a uma prefeitura, conversar e pedir a explicação, né, para a prefeitura daquela informação que ele está recebendo, né, das informações orçamentárias, por vezes, são complexas no entendimento, mas existe sim.
Se a gente voltar um pouco a entrevistas anteriores, tem uma entrevista que acho que foi o professor Marcos Flávio que ministrou, que fala sobre os princípios da administração pública, e um deles seria
a transparência.
E quando ele falou sobre a transparência, ele falou sobre a obrigatoriedade dos entes públicos fazerem a divulgação dos seus documentos oficiais, como, por exemplo, os orçamentos, né, entre outros. Então, esses orçamentos são de conhecimento público. Aliás, sempre foram, só que agora os instrumentos de divulgação são instrumentos mais acessíveis. Antes, eles eram impressos e expostos nos pontos públicos da cidade, depois nos jornais, mas agora você tem quase que online essa informação disponibilizada pelas páginas ou pelos próprios sites de algumas organizações que se especializam em divulgar como são utilizados os recursos governamentais, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. O que eu quero chamar a atenção é que esses documentos oficiais, como, por exemplo, orçamento é uma lei autorizativa,
exato,
né, professora? Então, só diz ali o que está aprovado para ser gasto.
Uhum.
E o que vai ser gasto depende de ter receita para, uhum, aquele gasto.
Com certeza.
Então, essa pergunta sua, há uma possibilidade do contribuinte saber onde foi gasto? No orçamento, ele vai saber o que está previsto para ser gasto. E ele tem que recorrer a outros documentos onde dizem o que foi gasto ou o que está sendo gasto. Nesse sentido, as páginas das organizações que fazem a ajuda na divulgação são bastante importantes, porque senão você só vai saber quando a prestação de contas for feita.
É, normalmente tem alguns municípios, né? Eu já não posso dizer se todos. Eles também fazem demonstrativo de despesas, né? E do que está sendo gasto.
É interessante que os dois assuntos que nós conversamos aqui, os dois mostram a necessidade do contribuinte ter um movimento em busca das informações também.
Ah, sem dúvida, né? É uma via de mão dupla, né? Eu acho que tanto o município tem que facilitar o acesso, né? Tem município que dificulta às vezes, mas facilitar o acesso à informação, mas de outra parte o contribuinte deve procurar a informação, né? Para poder ter o esclarecimento.
E um programa como o nosso, essa ideia do CRA e do IBAN é justamente para decodificar algumas informações ao contribuinte, ao munícipe, para ele poder melhor avaliar as ações do seu governo e também decodificar para os gestores a necessidade dele prestar atenção na sua comunidade.
Sem dúvida. É, então a gente falou das transferências, né, o FPM e a cota parte do ICMS, né, que corresponde a 25% do que é arrecadado no ICMS do Estado. A distribuição dos repasses, ele privilegia os aspectos devolutivos, né? O que acontece? 3/4 dessa cota, ela é alocada com base no valor adicionado por aquele município. E 1/4 vai depender da lei estadual. É uma conta um pouco difícil, uma explicação até um pouco difícil, mas essa cota parte do ICMS, ela corresponde a isso, né? A receita do ICMS no município. Sendo que os municípios de maior porte, que arrecadam mais ICMS, eles têm uma maior participação, um maior recebimento, vamos dizer assim, né? Justamente por conta desses 3/4 que são alocados para o município que adicionou esse valor, vamos dizer assim, né? Que contribuiu com esse valor. Então, nesse caso, os municípios de maior porte são mais privilegiados. Eu não sei se você entendeu, preciso esclarecer alguma coisa.
Essa conta é confusa.
É confusa, ela é complexa. É.
Não, mas acho que a gente pode dizer o seguinte, no caso do FPM, um município mais carente, com menos possibilidade de contribuir, ele pode se beneficiar na cota de distribuição, não é?
Exatamente.
E no caso do ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias, né? O município que produz e que, portanto, arrecada mais, recebe uma retribuição maior.
Sem dúvida.
Não é uma questão da carência, é uma questão...
Do que ele produz mais. É uma conta diferente, é uma lógica um pouco diferente, né? Aí, aqui já é focado mais no que o município é capaz de produzir, né? Ao passo que no FPM... Quer dizer, os municípios menores, né, que se entende que teriam uma menor capacidade de contribuição.
E existem outras maneiras de arrecadação, além desses fundos que você...
Essas são as transferências, né, que vêm, são as transferências intergovernamentais, né? O que a gente falou no assunto passado são as receitas do município que são provenientes da arrecadação própria, né? Agora, existem as demais receitas municipais, elas são... compostas de fontes variadas e são menos representativas, tá? Porque existe uma importância reduzida das receitas financeiras em virtude da lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, o município tem reduzida essa contratação de operações de créditos, né, pela lei de responsabilidade fiscal. Então, essas fontes de arrecadação, no caso das transferências da receita própria, é que realmente se concentra o grande volume para o município.
E também tem, também em menor proporção, como as receitas patrimoniais, né?
Ah, sim.
Isso também é um assunto interessante para ser falado.
É, bem lembrado.
As receitas patrimoniais, elas são importantes porque elas são provenientes, não sei se pode falar, lucro do patrimônio?
É, uma oferição pode-se dizer, um lucro é.
É, não sei se essa é a melhor palavra, mas uma coisa que está sempre sendo noticiada e às vezes mal noticiada até, é sobre, por exemplo, os imóveis que os municípios têm, que muitas vezes estão sem serem utilizados ou com aluguéis muito defasados e que não facilitam que a receita sobre o patrimônio seja razoável, né?
Existe essa receita patrimonial, mas assim, ela varia muito, né, de município para município. e é subaproveitada, né? Porque, como a Mara bem comentou, existem aluguéis defasados, a própria estrutura até nem permite. Muitas vezes a gente vê que o patrimônio público é aquele que está abandonado, né? Então, assim, não tem nem o que fazer, né? Para fazer, teria que fazer uma obra, uma construção que demandaria mais recurso do município, né, para que aquele imóvel, então, tivesse uma função, de repente, servindo ao próprio município ou à população, no sentido de um aluguel, uma escola, enfim. Os municípios encontram diversas dificuldades, né, na hora de explorar esse patrimônio, mas que, de fato, tem o seu valor, né, que deve ser observado.
Tem mais algum assunto que você acha significativo da gente ressaltar sobre o que a gente está conversando, que é importante a gente dividir com os nossos internautas?
Eu acho que eu gostaria de enfatizar isso, essa questão do conhecimento. É muito importante a gente procurar conhecimento do que a gente não sabe, principalmente no quesito arrecadação, dinheiro, despesa. A gente tem por hábito, né, criticar bastante a administração dos municípios, mas a gente muitas vezes não sabe o que está dizendo, a gente cobra sem saber, a gente não paga o imposto, só nega, mas quer, de repente, exigir alguma coisa, não entende a função dos tributos. Ah, eu pago o IPTU, então tem que fazer o calçamento. Não necessariamente, o IPTU pode ser utilizado para fazer outras obras que não necessariamente, né, o cuidado com a sua rua. Enfim, a gente precisa ter essa consciência, ter esse conhecimento e buscar isso. E, de outro lado, também entender que a administração pública também tem suas dificuldades, né? Seu déficit, muitas vezes, até de funcionários. E, às vezes, não consegue exercer plenamente o seu poder de tributar, né? Exercer isso. E também precisa investir, ter um olhar crítico e verificar que precisa melhorar, de fato.
Eu concordo com a Patrícia. Eu acho que nós vivemos uma situação de grande avanço. Se a gente analisar a administração pública de poucos anos atrás e de agora, nós avançamos bastante, mas a trajetória ainda é muito longa e com muitos obstáculos. Sem dúvida, a questão de capacitação para a gestão pública é fundamental, e também a preparação do cidadão para entender e acompanhar as ações governamentais e poder exercer a sua função de cidadão, que é aquele que sabe quais são os seus direitos e seus deveres, é também fundamental. Muita coisa tem sido feita para facilitar não só a gestão pública no seu aperfeiçoamento, mas também a informação para o cidadão, né? Aqui mesmo no CRA e no IBAN, nós temos, por exemplo, em processos de educação continuada, os cursos à distância.
Exato.
Na área de gestão pública, uhum, na área de administração, na área de tributos. Então, há formas dos interessados fazerem formalmente seu aperfeiçoamento através do ensino à distância, sem falar naqueles cursos de menor duração, mas não de menor intensidade, que proporcionam educação continuada, tanto para o gestor quanto para o cidadão. Eu cito aqui um exemplo do orçamento participativo, que começou, exato, em outros municípios, mas foi notabilizado com a experiência de Porto Alegre. Embora o valor, em termos gerais, do recurso que estava disponível para a comunidade participar nas reuniões do orçamento participativo não fosse enorme, era uma pequena parcela dos recursos, havia um valor em que as pessoas iriam discutir
a destinação,
onde aplicar.
A destinação, isso é muito importante, bem lembrado.
Onde,
né,
aplicar?
Orçamento participativo.
Por que aplicar aqui e não ali? A escolha feita, a decisão feita, a análise feita pela comunidade levava à não escolha de outra. Então, isso é um processo de eleição de prioridades que foi muito importante. E além da participação das pessoas, das comunidades, nesse pequeno montante que era muito significativo para o orçamento da cidade, essas reuniões deram crédito à participação cidadã. E o que hoje se fala em escola de governo para os gestores que aprendem a lidar com as questões da administração, ela foi uma escola de cidadania para as comunidades. As pessoas aprenderam a falar, aprenderam a entender a trajetória governamental, os limites que são impostos. Então, isso, quando se fala em gestão tributária, é fundamental.
É, sem dúvida.
Então, encerramos a nossa entrevista de hoje.
Sim.
Você ainda quer ressaltar mais alguma coisa, algum item que você acha importante?
É isso mesmo, a Mara finalizou com realmente tudo que acho que é importante a gente lembrar, né? Essa participação das pessoas é de extrema importância nessa construção, né? Como se fosse uma grande reunião de condomínio, né? Que a gente fica ali discutindo e para chegar a um melhor consenso, que é o melhor para o município.
Mara?
Ah, nada, eu estou achando ótimo isso, eu fico tão feliz quando a gente leva essa informação. Eu acho que a Patrícia vai voltar outras vezes. E isso. A minha ideia é propor para nos próximos momentos aqui, ao invés de ser uma entrevista, um painel.
São vários temas,
informações,
né?
Vindas dos nossos técnicos para fazer os pronunciamentos com a transversalidade necessária, porque nada é fechadinho.
Sim,
na sua caixinha.
Exatamente,
né?
Todos esses temas, eles se interligam, né? Então,
e uma coisa que a gente você sempre fala aqui no final das nossas entrevistas é que estamos em ano de eleição, né?
É.
Então, esse canal que o CRA abre em parceria com o IBAN é uma oportunidade de passar informações preciosas para os nossos ouvintes, internautas e principalmente eleitores, né? Que
exatamente.
Esse ano vão precisar de saber disso tudo na hora de escolher o seu voto.
E se nós analisarmos o que nós já fizemos, acho que nós já fizemos umas 14 ou 15 entrevistas com 10 ou 11 entrevistados, porque algumas, pelo interesse como essa, se desdobraram, né?
Sim.
Eu revendo os temas, eu acho que agora está na hora de juntar dois ou três para fazer um painel.
Eu acho interessantíssimo. Estou à disposição, se for necessário, se for preciso.
O Eli está nos passando a informação de que são 17 entrevistas.
17 entrevistas com essa, né? E aí há temas que... Gestão tributária, por exemplo, é transversal a tudo.
É, passa, né? Por tudo, né?
Passa
porque
por
se
tudo.
Você não
então,
fala de receita, fala de saúde, de educação, de tudo.
Então, certamente a Patrícia terá um lugar cativo em alguns dos nossos painéis.
E que estão todos disponíveis na Web Rádio, é só os nossos internautas acessarem lá. Todas as entrevistas do IBAN estão lá disponíveis para voltar e rever, fazer novas reflexões.
Exatamente.
Questionar e propor, né, novos assuntos para que nós possamos aqui dividir. Mais uma vez, Patrícia, obrigada. E novamente o convite refeito para...
Tá ótimo, eu que agradeço, obrigada.
Obrigada também, obrigada. Mara, pela sua participação. Bom, nós encerramos aqui nosso bate-papo com Mara Biasi, assessora para projetos especiais do IBAN, e Patrícia Araújo Santos, assessora de relações institucionais do IBAN. Meu nome é Kátia Biaia, na operação de áudio Eli Miranda Júnior.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.